Histórias que a vida conta. Amor, tragédia, comédia, romance. Histórias que a vida conta. Hoje, com mais um original de Ivanir Ribeiro.
Dois homens iguais.
Não, meu amigo, não. Não ganhei todas as causas da minha longa carreira de advogado, não.
Mas não se conhece em Nova York um fracasso seu. Todos falam na sua eloquência, na sua astúcia, no seu grande dom de comover os jurados.
Meu caro Fred, apesar de todos esses dons, como você diz, eu perdi uma causa há muito tempo.
Não deve ter tido grande repercussão, porque ninguém se lembra dela.
Foi em Washington, já há muitos anos atrás. Eu nunca pude esquecer a história.
A vida dos advogados está cheia dessas coisas, Brand. Um médico também, por grande que seja, não pode salvar todas as vidas.
É claro. Mas quando um advogado tem certeza da inocência de um homem e assiste a sua condenação, não pode deixar de sentir uma sensação de derrota.
Quer me contar a história?
Fred, eu sempre tenho um pouco de receio de conversar com jornalistas.
Mas não de mim. Sou jornalista há 10 anos e seu amigo há mais de 20.
Está bem, eu conto. Mas me dá um gole de uísque. Não gosto muito de mexer no passado.
Pois não. Você tem razão. Falar em coisas passadas é o mesmo que ver velhas fotografias. E espero que na sua história haja um pouco de amor.
Bem, sempre há, não?
Aqui está o seu. Gelo?
Não, não. Obrigado.
Pois eu não suporto isso sem gelo. Não sou tão inglês quanto você.
Ótimo, ótimo. Viva a velha Escócia.
Viva. Mas vamos à sua história.
Bem, o rapaz que foi meu cliente não tinha nada de extraordinário. Um sujeito comum. Mas o que houve de fantástico na sua vida é que teve uma vez, quando ainda era garoto, uma surpresa formidável. Foi assim.
Dick, estou profundamente decepcionado com você.
Por que, Sr. Miller?
Então aquilo que aconteceu ontem era coisa que um menino educado faça. E um menino como você, estimado por todo mundo...
Mas o que foi que eu fiz? Quando saí da escola, fui direto para casa.
Não minta. Você esteve jogando bola na rua até tarde.
Eu juro que...
Não jure, menino.
O senhor pode perguntar para a mamãe se ontem eu não cheguei em casa cedo. Quando eu saí da escola, estava com fome. E então, até eu disse para o Tommy que não ia pescar com eles porque...
Chega! Você está contando uma história muito comprida e isso não lhe serve de nada. O que aconteceu foi que o senhor foi jogar futebol e quebrou o vidro da vitrina. E ainda por cima, ficou parado na rua, olhando bem para mim, sem dizer uma palavra, sem pedir desculpas. E quando me aproximei, você saiu correndo.
Eu, senhor Miller?
Você sim. Pensa que sou cego, é? Diga à sua mãe que hoje à noite vou conversar com ela.
Onde é que você conseguiu aquela cesta de maçãs, Dick?
Que cesta, dona Sarah?
Aquela que você ia carregando hoje de manhã.
Mas eu não carreguei cesta nenhuma. Eu nem saí de casa.
Ah, então você pensa que eu sou boba? Se não quer contar onde arranjou, não conte. Mas que você passou por aqui, eu e minha filha vimos muito bem.
Mas e o passei a manhã inteira em casa estudando.
Eu não gosto de brincadeiras, menino.
Mas eu não estou brincando. Eu juro.
Não jure. Não sabe que é pecado? O que anda acontecendo com você, meu filho? Todo mundo tem vindo fazer queixas de uns tempos para cá. O senhor Milan, dona Sara, o professor e o dono da farmácia.
Mas eu não faço nada.
Você foi sempre bem comportado. E agora deu para pregar mentiras.
Mamãe, eu juro que...
Não jure, Dick.
Eu não sei o que anda acontecendo. O senhor Milan disse que eu quebrei a vitrina e nem passei por lá. Dona Sara disse que eu passei carregando uma cesta de maçã.
Onde arranjou as maçãs?
Mas eu não vi maçã nenhuma, mamãe.
O reverendo disse que você não o cumprimentou e nem respondeu quando ele lhe chamou.
Eu não vi o reverendo Douglas, mamãe.
Mentira é um pecado muito feio, meu filho.
Mas eu não estou mentindo.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
O menino passou a ser observado pelos pais e professores. Alguma coisa estava se passando com ele. Ninguém sabia por que é que ele se comportava de uma maneira tão estranha, negando sistematicamente fatos que os outros presenciavam. Mas um dia, quando estava tirando a roupa para dar um mergulho no lago distante de sua casa, descobriu o mistério. Alguém tinha jogado uma pedra na água.
Ué? Quem foi? Quem é? Quem é que está jogando pedra na água?
Sou eu. Estou ali uma porção de tempo e...
Você é igual a mim?
Você tem a minha cara.
Nós somos iguais.
Iguaizinhos.
Que coisa engraçada.
Até parece que eu estou me vendo no espelho.
Agora eu sei o que anda acontecendo lá no meu bairro. Você quebrou uma vitrina semana passada, não foi?
Quebrei. O homem ficou furioso.
E passou pela rua 2 com uma cesta de maçãs terça-feira?
Passei.
Pois o pessoal pensa que fui eu. Tudo que você anda fazendo, eles pensam que sou eu.
Não diga. Que coisa formidável, hein?
Não acho nada formidável.
Ah, pense um pouco quanto a brincadeira gozada a gente pode fazer, seu bobo. Olha, eu não moro por aqui. Moro no outro lado da cidade. Não conte a ninguém que nós somos parecidos. A gente vai se divertir pra burro.
Contanto que você não faça nada de mal, eu posso levar uma surra.
Não, é só pra gente se divertir. Como é seu nome?
Dick. E o seu nome?
Greg.
E assim, a vida foi passando. Os dois garotos eram exatamente iguais, fisicamente. E se valeram disso para pregar grandes partidas a todo mundo. Apareciam em lugares diferentes ao mesmo tempo. Apostavam corridas com os outros meninos e sempre o Dick chegava na frente, é claro. Porque se o Dick dava a saída, era o Greg que já estava posto na reta da chegada. Enfim, tudo era muito, muitíssimo engraçado. E eles guardaram um segredo a respeito daquela extraordinária semelhança. Até que um dia, quando eles tinham 22 ou 23 anos, chegou o amor.
Um dia hei de ser rico, Doris. Você vai ver. Hei de ter um carro verde e uma casa grande com piscina. Uma porção de salas. Eu quero ter um escritório cheio de cadeiras estofadas, uma secretária.
Você é muito ambicioso.
Mas eu tenho que ser. Se me contentar com o que tenho, nunca chegaria a ser nada na vida. Além disso, eu preciso vencer para conquistar você.
Oh, Greg. Você sabe que eu gosto de você.
Gosta mesmo?
Não acredita?
Não sei. Você fica com os olhos parados, olhando tão longe quando estamos perto um do outro.
Por que você está sempre falando em riquezas? Você deseja tanta coisa impossível.
Quero vencer na vida. E hei de vencer. Então nós nos casaremos. Você quer ser minha mulher, não é?
Quero.
Amo você desde o primeiro dia, quando apanhamos aquela chuvarada no alto do morro.
Eu fiquei ensopada e apanhei um resfriado medonho. Só que aquele não foi o primeiro dia, Greg.
Não?
Então você esqueceu? Nós nos conhecemos na quermesse. Você acertou no tiro ao alvo e me deu um urso de pelúcia.
Ah, foi.
Mas então você esqueceu?
Oh, não. Eu nunca me esqueço do que se passou com você. Sou até capaz de dizer quantas estrelas havia no céu na primeira noite em que peguei na sua mão.
Você é tão esquisito, Greg.
Mas por quê?
Às vezes só fala em dinheiro, em grandes planos de futuro. E outras vezes fala em estrelas.
Quando é que você gosta mais de mim?
Não sei.
Quando é que você gosta mais de mim?
Agora. Oh, Greg.
Eu não sou Greg, meu bem.
E?
Meu nome é Dick. Eu e Greg somos iguais. E ninguém sabe disso.
Então, é por isso que...
Que eu falo em estrelas. E que o Greg fala em dinheiro. Foi o Greg que você conheceu primeiro.
Então, esse tempo todo...
É de mim que você gosta. Você soube disso no momento em que eu a beijei.
Assim, é de você que eu gosto.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Foi assim que o Dick venceu a parada. Sei, porque as mulheres preferem estrelas.
Casou com ela?
Sim, casou. Mas levou sempre uma vida difícil. Perdeu o único filho. Um pobre diabo.
E o outro?
O Greg? Bem, um dia os dois se encontraram inesperadamente. Muitos anos haviam passado.
Dick!
Greg!
Oh! Mas há quantos anos, meu velho?
Uma eternidade, não?
Estou vendo que continuamos perfeitamente iguais.
É, apenas você está bem vestido e eu...
Ah, vamos sentar aqui nesta mesa e tomar alguma coisa.
Ah, sim, vamos.
Vamos recordar os velhos tempos.
Ah, dois uísques aqui, garçom.
Mas então, o que é que você me conta?
Bem, basta olhar para mim para você imaginar a minha história, não? Eu sou um pobre diabo.
Oh, Dick...
E você venceu.
Ah, não posso me queixar, meu caro. Alcancei uma posição ótima. E no Banco Central de New York eu tenho um cofre de segurança abarrotado de valores e de títulos que atinge uma grande soma.
Mas como você conseguiu isso?
Ah, grandes negócios, meu velho.
Pois eu me esforcei muito para abrir caminho na vida.
A vida não se conquista com estrelas, Dick. A vida é uma mulher diferente.
Sim. Tem razão.
Doris, como vai?
Doris morreu.
Oh, sinto muito.
Fiquei sozinho.
O destino é engraçado. Quando você roubou Doris de mim, não protestei. Você roubou. Eu tive vontade de matá-lo. Teria sido capaz de lhe dar um tiro na testa. Mas logo em seguida tive a oportunidade de sair de Filadélfia e achei melhor aceitar a parte que me cabia na brincadeira. Sempre estivemos pregando partidas nos outros com a nossa semelhança. E era preciso ser esportivo até o fim.
Sim, mas minha felicidade durou muito pouco. Mas que frio desgraçado está fazendo aqui, não?
É, e esse maldito garçom não vem com o nosso uísque. Que me diz da gente ir tomar um grogue quente em qualquer outro lugar?
Mas você já pediu uísque?
Ah, não tem importância. Vamos embora. Eu tenho meu carro aí na porta. Nós tomamos uma estrada de Chicago e num instante estamos num bar que fica a alguns quilômetros. Vamos.
Sim, vamos. Vamos, que carro formidável.
Tenho mais dois na garagem, meu velho.
Você está correndo muito.
Que nada, os carros foram feitos para correr, Dick.
O caminho está muito escuro, há curvas fechadas.
Meus faróis são possantes. Além disso, a estrada está vazia a esta hora. Não há perigo.
Cuidado!
O carro foi de encontro a uma árvore e ficou espatifado. Mas sobre a tragédia voltou o silêncio da noite. Dick, milagrosamente, havia sofrido apenas um arranhão. Greg estava morto. Dick, a princípio, ficou muito aflito. Sacudiu o amigo, chamou, gritou desesperadamente por alguém. Ninguém respondeu. Então o rapaz teve uma ideia. Não havia motivo para continuar a passar fome. Greg era muito rico. A coisa lhe pareceu fácil. Eles eram iguais. Tirou a roupa do amigo e as suas e fez a troca. Às primeiras luzes da madrugada, ele examinou a carteira de Greg. Tudo exato. Os documentos do banco, alguns milhares de dólares, as chaves do apartamento no Hotel Kleber. Ele tomou um táxi, desceu na frente do hotel E o porteiro foi diretamente a ele, certo de que estava se dirigindo a Greg.
Senhor Greg, ontem à noite deixaram este aviso para o senhor aqui na portaria do hotel.
Aviso?
O portador insistiu para que o senhor vá pessoalmente o mais depressa possível.
Mas é que estou chegando agora. Pensava tomar um banho e...
É um portador que já esteve aqui outras vezes. O senhor sabe quem é. Ele disse que é urgente. O senhor deve ir pessoalmente retirar o pacote no correio.
Está bem.
Já envolvido pela engrenagem e para não despertar suspeitas, Dick achou prudente não subir ao quarto do hotel. Tomou um táxi e foi ao Correio Central. E é muito curioso a respeito do pacote misterioso que devia retirar. Quando entregou o aviso...
É o aviso de um pacote que devo retirar.
Senhor Greg, o senhor está preso.
Como? Preso?
Há muito tempo que estamos de olho nas suas atividades. Negócios sujos, seu Greg. Agora caiu na ratoeira.
Mas há um engano.
Contrabandista de ópio. Não tem apelação.
Mas eu não sou o Greg. Há um engano nisso tudo.
Para deste mentiras. O senhor contará sua história na polícia.
A história era terrivelmente verdadeira. Mas absolutamente inaceitável. O carro se havia incendiado e o cadáver de Greg não pôde ser identificado. Dick era absolutamente igual a ele. Não era possível argumentar defender o homem partindo da extraordinária semelhança entre os dois.
Greg era contrabandista de ópio.
Sim, e além disso pesavam sobre ele outras acusações. E a última era
homicídio premeditado.
Diabo.
Pois é. Toda a minha velha tarimba de advogado não conseguiu parar em tempo a complicada máquina da justiça. E essa máquina só cessou de funcionar quando a última descarga elétrica cortou a existência do pobre Dick, em quem ninguém quis acreditar.
Fascinante a sua história, meu caro Brand. Mais uma dose de uísque?
É. Mais uma, por favor. Sempre que falo nesse caso, eu não me sinto muito bem.
Então, a história acabou assim?
Uhum. Esse foi o fim dos dois homens iguais.
Há 11 anos em seu coração.